Senhoras deputadas, vamos então dar início à nossa audição. Muito obrigada pela vossa compreensão relativamente a este ligeiro problema que houve aqui, mas estão as questões resolvidas. Também 3/4 de hora é muito para nós, mas ainda assim o que temos para ouvir vai justificar. Queria agradecer desde já a disponibilidade da doutora Rosário Farmoso para estar connosco nesta audição sobre as questões que se colocam hoje em dia ao dossiê da imigração. Sabemos que tem sido um dossiê forte e Portugal tem tido nota muito positiva nos rankings mundiais de integração de imigrantes. Isso deve-se muito ao trabalho que tem sido desenvolvido pelo ACD, e assim sendo, eu passava sem mais delongas a palavra à doutora Rosário Farmoso, à senhora Alta Comissária, para nos dar conta num primeiro momento do trabalho que fazem e as questões que entender colocar, e depois passaríamos a um momento de perguntas-respostas. Faz favor, senhora Alta Comissária.
Muito obrigada, senhora Presidente da Subcomissão, senhoras e senhores deputados. Começo por pedir mil desculpas do meu atraso. A minha costela britânica deixa-me em nervos por chegar atrasada, portanto estou aqui porque, de facto, o nosso primeiro e-mail dizia 2 da tarde, entretanto estamos num processo de migração do nosso sistema informático para a AMA e terá havido outro e-mail a dizer 11, e eu ainda só fiquei com o das 2 e, portanto, peço imensa desculpa pelo meu atraso. Eu não sei qual é a password. Tinha previsto trazer de uma forma mais breve possível um bocadinho o panorama atual daquilo que é o trabalho do ACID e daquilo que é a situação do nosso país no que respeita às migrações, aos fluxos imigratórios. E depois, certamente que estou inteiramente ao dispor para responder às vossas questões, dúvidas, sugestões. É um prazer muito grande estar aqui. Queria agradecer a oportunidade que nos dão para estar aqui hoje a falar um bocadinho do trabalho do ACID. Seguinte, posso pôr o seguinte? Não sei bem, mas anterior, ups, queria fechar, será que fecha? Não deixa fechar.
O sistema em execução.
Aqui?
Sim.
Ok.
E fazer o seguinte.
Concluir. Perfeito. Ups, está aqui a pedir outra vez uma password. Estão muito seguros, certamente, ainda bem.
Peço desculpa.
Tem ali um espaço. É isso.
Isto com o tempo não acontece.
Pois.
Ok.
Sim, agora sim. Ora bem. Como o tempo é pouco e o vosso tempo é precioso, eu vou ser muito, muito rápida na minha apresentação. Só para dar um panorama, obviamente que os números dos emigrantes que estão a sair de Portugal não são possíveis de contabilizar por variedíssimas razões. Como sabem, felizmente ninguém tem que anunciar que vai sair do país. No entanto, julga-se que temos cerca de 400 e qualquer coisa mil imigrantes em Portugal, imigrantes com I, 4 milhões e meio de emigrantes aos seus descendentes, o que significa que por cada imigrante que temos em Portugal, temos 10 emigrantes espalhados pelo mundo. Segundo dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de 2011, que são os mais atuais que temos, em 2011 tínhamos 436.822 cidadãos estrangeiros em situação regular. As maiores comunidades é a brasileira, a ucraniana e a cabo-verdiana, seguidas da Roménia, Angola, Guiné, Moldávia. Ainda no top 10 temos a China, temos ainda as outras comunidades como a Moldávia, já aqui está, a China e, salvo erro, São Tomé. Os distritos onde se situam os imigrantes, ou os estrangeiros neste caso, a maior parte dos estrangeiros estão, como todos imaginam, na zona do distrito de Lisboa. São quase 190 mil estrangeiros em Lisboa. O segundo distrito com o maior número de estrangeiros é Faro, o terceiro Setúbal, quarto Porto, quinto Leiria, sexto Santarém e por aí fora. Muito rapidamente, qual é o modelo que Portugal definiu para gerir a diversidade? Cada país, como sabem, tem um mote. O nosso país definiu o modelo intercultural, o próprio nome do Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural diz tudo. E o que é isso? O nosso modelo diz que, sim, os imigrantes devem manter a sua cultura de origem e, sim, os imigrantes devem adotar a identidade cultural da maioria. Ou seja, nós prevemos que a integração seja uma soma de identidades e não uma subtração. Se olharmos, por exemplo, para o modelo francês, temos um modelo de assimilação, em que os imigrantes não devem manter a cultura de origem, mas sim adotar apenas a cultura da maioria. O modelo inglês e o alemão, muitas vezes, embora possa ser até um bocado duro estar a dizer que é segregação, direi que é um modelo onde respeitam, sim, a cultura de origem, mas não há muita interação entre as várias comunidades, o que faz com que, muitas vezes, haja segregação. E a exclusão acontece muitas vezes em todos os países do mundo, quando falamos de segundas ou terceiras gerações que não se identificam nem com a cultura de origem, nem com a cultura de acolhimento. E aí podem estar focos de problemas que temos que todos que trabalhar para isso. Portanto, o modelo que Portugal escolheu é o modelo intercultural, onde cruza os dois sims e a que chamamos integração. E tentámos adaptar esse modelo intercultural para as várias vertentes da gestão da diversidade, começando pelo acolhimento e integração, o que é que Portugal definiu já há variadíssimos anos. Na área do acolhimento tem Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante. Tivemos a oportunidade de receber no dia 19 de março a presença da Sra. Presidente da Assembleia da República e de alguns senhores deputados, como a deputada Teresa Anjinho, que nos deu a honra de estar presente e de visitar o nosso Centro Nacional de Apoio ao Imigrante em Lisboa. Temos no Porto e uma extensão em Faro. Estes três centros nacionais, fundados os dois de Lisboa e Porto em 2004 e Faro em 2009, já atenderam mais de 3 milhões, fizeram mais de 3 milhões de atendimentos. No fundo, estes centros são uma espécie de loja do cidadão, onde debaixo do mesmo teto estão os vários ministérios ligados e relacionados com a integração dos imigrantes. No CNAI, nos CNAIs de Lisboa e Porto, temos o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a Segurança Social, a Autoridade para as Condições do Trabalho, a Conservatória dos Registros Centrais, o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. Ainda temos outros gabinetes de apoio especializado, que são desenvolvidos pelo ACIDI, como o Gabinete Jurídico, Reagrupamento Familiar, Social, Emprego, Habitação, Imigrante Consumidor, Apoio à Qualificação e o mais recente de todos, inaugurado no dia 19 de março, o Gabinete de Apoio ao Recenseamento. Sabendo nós que este é um ano de eleições autárquicas, pelo menos, sabendo que os imigrantes, alguns deles, podem votar, mas não o sabem, não sabem que têm esse direito, o objetivo deste gabinete é informar os direitos que têm de voto e permitir que façam esta ponte com as juntas de freguesia, não as querendo substituir, mas informando onde são as juntas de freguesia, até porque com a junção de algumas juntas, muitas das pessoas não sabem atualmente onde é que têm que se dirigir. Vai ser uma espécie de via verde para a informação, para que se possam recensear e exercer esse direito de voto. Como as senhoras e senhores e os senhores deputados devem saber, temos por base o princípio da reciprocidade na nossa Constituição, e, portanto, só podem votar em Portugal imigrantes dos países em que Portugal, os portugueses nesses países também podem votar, o que significa que dos grandes grupos temos Brasil e Cabo Verde a poderem votar, o Brasil até com uma exceção, porque tem um acordo de direitos políticos, pode votar em mais do que as eleições autárquicas, se assim o entenderem. Os outros imigrantes, há alguns países, mas dos maiores fluxos ainda não podem votar. Também ainda no âmbito do acolhimento e da integração, temos uma linha SOS imigrante, que atende em 13 línguas diferentes e que dá informações aos imigrantes sobre todas as temáticas que tenham a ver com a integração, também muito ligada às temáticas da igualdade e da violência, informações sobre mutilação genital feminina, sobre violência doméstica, sobre regularização, enfim, todas essas informações. Temos 86 centros locais de apoio ao imigrante espalhados pelo país. Temos um programa de português para todos, português para estrangeiros, um programa de empreendedorismo imigrante, uma rede de gabinetes de inserção profissional, um serviço de tradução telefónico que permite traduzir em 60 idiomas a comunicação, é um facilitador de comunicação, é muito utilizado quer pelos hospitais, quer também pela polícia, às vezes pelas escolas, quando os professores têm que falar com os pais dos alunos e têm que ter a certeza que a informação chega sem ser filtrada pelo filho. Às vezes o filho fala muito bem português, mas faz os devidos filtros, que é natural. E então este serviço funciona para aproximar os professores dos pais. E o programa Escolhas, que está na sua quinta geração, com 110 projetos, é um programa de inclusão social de crianças e jovens e que tem como 5 grandes medidas a inclusão escolar e a educação não formal, a formação profissional e a empregabilidade, a dinamização comunitária e a cidadania, a inclusão digital e o empreendedorismo e capacitação juvenil. Visa a igualdade de oportunidades e inclusão social, abrange nesta quinta geração cerca de 70 mil crianças e jovens e está em todos os distritos de Portugal. Na área da participação, falámos de acolhimento e de integração, na área da participação temos um gabinete de apoio técnico às associações de imigrantes que as ajuda a serem reconhecidas e a poderem pedir apoios financeiros ao ACIDI ou outras entidades, um gabinete de apoio às comunidades ciganas, que tem trabalhado muito como facilitador, como ponte entre potenciais focos de conflito e a resolução desses conflitos. Tem um projeto de mediadores municipais com ciganos. Temos a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, o Conselho Consultivo para os Assuntos da Imigração, 2 projetos de mediação que são pilares para nós à ACIDI, mediação intercultural em serviços públicos em parceria com 4 municípios, Loures, Cascais, Setúbal e Amadora, com 20 mediadores interculturais, e o projeto dos mediadores municipais, que são mediadores ciganos e ciganas, em 20 concelhos do país. Não vou perder muito tempo, porque o tempo é curto, desenvolver-se assim o entenderem os projetos em si. Na área da sensibilização da opinião pública, temos um programa de televisão, que é o programa Nós, que passa aos sábados às 11 horas na RTP2, e repete ao longo da semana. Temos o programa da Antena 1, Gente Como Nós, às sextas-feiras a seguir ao Jornal das 21, e temos trabalhado bastante com os mídia no sentido de os sensibilizar para o papel fundamental que têm para a promoção do diálogo intercultural e que a forma como desenvolvem as suas notícias pode ser decisiva na desconstrução ou na construção de estereótipos. A colocação da nacionalidade, por exemplo, quando se trata de um crime, que se não for importante para a notícia, nós aconselhamos a que não o ponha. Se é importante, deve ter, obviamente, mas o que conseguimos aperceber-nos nestes seminários com os vários jornalistas, numa parceria com o Senjor, é que de facto é um caminho que se vai fazendo. Temos o Prémio de Jornalismo pela Diversidade Cultural atribuído todos os anos, temos tido cada vez melhores candidaturas, o que também significa que o caminho vale a pena, e neste momento estão abertas as candidaturas até dia 15 de abril para as mídias, televisão, rádio, jornais, mídias locais, mídias étnicos e internet, mídia online. Faltava uma palavra. Bolsa de formadores. Temos uma bolsa de cerca de 36 formadores espalhados pelo país que tenta promover ações de sensibilização para a compreensão da diversidade, para o acolhimento e a integração dos imigrantes e para a cidadania e o diálogo intercultural. Tem vários módulos, desde 2, 4 a 6 horas, e tem permitido ajudar a desconstruir muitos dos estereótipos que aqui temos na nossa sociedade. Depois também posso entrar em mais pormenores. E já a terminar, o Observatório da Imigração, numa parceria entre o ACIDI, com o seu coordenador, que é o engenheiro Roberto Carneiro, e as várias universidades, que tem permitido um acervo bastante significativo de dados científicos, que nos ajudam a desconstruir os mitos. Eu trouxe, e queria entregar depois à senhora a Presidente da Subcomissão, trouxe alguns exemplares de alguns estudos do Observatório que me pareceram mais significativos para esta Comissão, mas estamos ao dispor para todos os outros números, já são muitíssimos, já vamos em mais de 50 estudos, fora as teses e as coleções específicas, estão ao dispor, os estudos são gratuitos e estão ao dispor. E, obviamente, que nada disto seria possível sem uma ferramenta muito importante, que é o Plano para a Integração dos Imigrantes, que está na sua segunda geração, que tem a participação de 10 ministérios, de todos os ministérios neste momento, que terminará em dezembro de 2013, tem 17 áreas de intervenção, 90 medidas e tem uma plataforma eletrónica de acompanhamento. Este segundo plano, e é mesmo o último slide, é o nosso guia, tem permitido até que algumas das alterações legislativas que aconteceram nesta última lei de estrangeiros fossem incluídas, porque eram medidas do nosso plano de integração. Sofreu aqui algumas perturbações com a mudança de governo, porque com a junção de alguns ministérios e com a alteração de alguns institutos públicos que estavam na rede de pontos focais, tivemos uma certa paragem, mas já estamos a apanhar outra vez o barco. Andámos um pouco a tentar reencontrar a nova estrutura ministerial, mas neste momento já está mais estável, já estamos todos novamente em conjunto a desenvolver as medidas deste plano. Foi de uma forma muito, muito sumária. Tenho um dossiê com todos os números que quiserem. Eu não quis pôr aqui para não ser demasiada informação, mas obviamente que estou a dispor para todas as perguntas que quiserem colocar. E mais uma vez, muito obrigada por me convidarem.
Muito obrigada, Sra. Alta Comissária. Foi uma apresentação muito ilustrativa do trabalho que o OACD tem vindo a fazer e está a fazer, e uma apresentação muito global. Seguramente vai necessitar da nossa parte de alguns esclarecimentos adicionais e eu passaria a palavra às senhoras deputadas. Eu própria também terei algumas questões a colocar, mas colocá-las-ei depois desta primeira ronda, e tenho já inscrita a senhora deputada Isabel Moreira. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, queria obviamente agradecer a presença da doutora Rosário Farmhouse, agradecer-lhe a sua exposição altamente esclarecedora. E fazia-lhe apenas três perguntas. Uma tem a ver com o relatório sobre o reagrupamento familiar, que aponta para alguma descoordenação entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Administração Interna no que diz respeito aos vistos de residência. Gostava que, se pudesse, que dissesse alguma coisa sobre isso. Outra coisa que gostava de lhe perguntar, reforçada pelos objetivos que vimos aí traçados, de integração do Programa Português para Todos, a questão da inclusão escolar, como é que vê a revisão curricular, nomeadamente a redução da oferta do português como língua alternativa, no caso, para os imigrantes? E em terceiro lugar, gostava de lhe perguntar se até que ponto é que houve uma redução de verbas para o vosso trabalho e que impacto é que isso tem ou pode ter no mesmo. E muito obrigada mais uma vez pela sua presença.
Muito obrigada. No final. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Mónica Ferro, do PSD.
Muito obrigada. Doutora Rosário Farmhouse, acho que fez uma tentativa de síntese absolutamente extraordinária, coisa que para nós é de apreciar, mas gostei imenso desta exposição inicial que fez, até porque serve para, deu-nos aqui muitos instrumentos que podemos usar também para quebrar alguns estereótipos com os quais temos que lidar, e à cabeça usava logo este número que nos deu de por cada imigrante que temos em Portugal temos 10 imigrantes espalhados pelo mundo. Portanto, aquela ideia de cada vez que há uma pressão securitária dentro da Europa, de que esse perigo é causado pela presença de imigrantes, é cabalmente desmentido com este instrumento que aqui nos deu. E acho que para que haja políticas públicas bem definidas e para que os agentes, não só de execução, mas de tomada de decisão que nós somos, estejam bem informados, estes instrumentos que nos trouxe são muito importantes. Eu gostava de lhe fazer, ou de lhe pedir uma reflexão sobre uma área específica, ou duas áreas específicas do trabalho que aqui nos enunciou. Por um lado, o trabalho com os mídia e esta necessidade de desconstruir estereótipos. Não só este estereótipo do imigrante, como muito bem notou esta afirmação de absoluta desnecessidade de se mencionar a nacionalidade em peças televisivas, ou mesmo a origem étnica dos suspeitos. Eu gostava de lhe perguntar qual é que é a receptividade que os jornalistas estão a ter sobre esta matéria. E digo-lhe só que há dois anos atrás, num projeto financiado pelo IPAD, nós constituímos um prémio que se chamava Jornalistas pelo Desenvolvimento, em que recebemos, abrimos candidaturas, eu fazia parte do júri, abrimos candidaturas a jornalistas que tivessem peças em que demonstrassem o empenho deles no desenvolvimento e nas políticas de desenvolvimento, e tivemos coisas completamente ao lado. Portanto, nós às vezes temos esse problema de termos que operacionalizar muito concretamente o que é que se quer de cada uma das candidaturas para que possamos ter bons materiais. Tivemos bons materiais, mas também tivemos peças muito fracas, algumas delas que até violavam aquilo que nós considerávamos ser os princípios, os valores fundamentais do que devia de ser o trabalho dos jornalistas. Queria-lhe perguntar, por um lado, esta sua relação com os meios de comunicação social e de sensibilização, como é que está a correr, e queria-lhe perguntar, porque está na Subcomissão da Igualdade e, portanto, esse é um dos temas que nos move para estarmos presentes nesta audição. Eu vi o vosso relatório de execução do plano e vi com bastante detalhe aqui as questões de género. Já conhecia o vosso trabalho através do Grupo Parlamentar de População e Desenvolvimento com a Mutilação Genital Feminina e esta questão do combate à violência doméstica, mas gostava que me falasse um bocadinho mais de qual é que é o envolvimento do ACD na questão da participação das mulheres no movimento associativo e, sobretudo, as questões do empreendedorismo. Estas são questões fundamentais para esta comissão e, portanto, também a questão da linguagem inclusiva, mas, sobretudo, esta, da participação das mulheres imigrantes nos movimentos associativos e no empreendedorismo, porque, mais uma vez, é outro dos estereótipos que nós temos que ajudar a combater. E todos os dados que nos possa dar, que nos possam ajudar, são sempre muito bem-vindos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Teres Angel, faz favor, da CDS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero naturalmente também eu dirigir em nome do CDS os meus cumprimentos à Dra. Rosário Farmhouse, com quem tive de facto o privilégio de estar na passada semana a presenciar a inauguração do centro e a presenciar o enorme orgulho de todas as pessoas com quem trabalha de facto estar ali a mostrar ao público algo que, a meu ver, é efetivamente um exemplo de excelência e que apenas demonstra que, de facto, a enorme qualidade e o enorme trabalho e empenho das pessoas que trabalham consigo e naturalmente na sua pessoa. Para além disso, enfim, dizer pequenas, curtas palavras em relação à questão da imigração e ao reconhecimento de que, depois de termos tido aqui a lei dos estrangeiros, do compromisso do Estado português, que num quadro reconhecidamente difícil mantém com a missão fundamental que é a promoção e o reforço das medidas de integração dos imigrantes. A imigração é um desafio evidente, como também é naturalmente uma oportunidade, já tive a oportunidade de dizer também, uma oportunidade tanto para o imigrante como também uma oportunidade para o próprio Estado de acolhimento, que é responsável por gerir esses fluxos migratórios e, obviamente, em função da capacidade que tem de integrar os seus cidadãos. E não pode nunca deixar de passar exatamente por esta ideia e enfoque na questão da integração, como aliás o bem demonstrou no seu PowerPoint. Apenas quando um país tem capacidade de acolhimento dos seus imigrantes é que é possível criar efetivamente uma situação positiva para ambos. É o tal difícil, mas justo equilíbrio que nós devemos sempre procurar obter entre a liberdade e a segurança e que está sempre presente, obviamente, nas políticas de imigração. Ou seja, reconhecer que os imigrantes devem ser acolhidos, respeitados e integrados e ter especial atenção à questão e não apenas ao seu importante papel em termos de desenvolvimento, como infelizmente em certos casos a sua especial vulnerabilidade e necessidade de proteção. E por isso, até porque costuma ser uma das minhas áreas, grandes áreas de preocupação, até extra Parlamento, uma primeira pergunta centra-se exatamente aqui, no papel do ACD, no quadro das queixas e da Comissão, porque eu acho que é extremamente importante nós percebermos qual é que é a visibilidade do trabalho do ACD na recepção e no encaminhamento e no processamento destas mesmas queixas, uma vez que é uma forma, obviamente, de garantir a eficácia das próprias políticas que estão a ser empreendidas nestas áreas. Depois, perguntar-lhe também que outros desafios, num quadro como aquele que nós estamos a viver, de graves restrições financeiras, é que coloca nas suas matérias, nas matérias da sua competência, e o que é que gostaria que fossem, de facto, as prioridades a ser dadas neste período futuro, mas de curto prazo. E, independentemente da concentração que os números demonstram ao nível da imigração, a relação de proximidade nestas matérias, a meu ver, é de facto fundamental. E passou brevemente algo que eu gostaria, se possível, que referisse, e ficar-me aí por aqui, dos projetos dos mediadores municipais. Se nos pudesse desenvolver um pouco mais sobre este projeto, eu julgo que seria extremamente útil. E para já ficaria por aqui. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu também, antes de passar a palavra, gostava de colocar algumas questões, e uma delas, mais genérica, gostava de saber se neste quadro de restrições orçamentais, e sabendo nós que se fazem periodicamente os rankings mundiais de integração, nós tínhamos dos melhores rankings, estávamos, em alguns indicadores, no primeiro país do mundo com a melhor integração, e no outro estávamos logo no segundo, muito a par do Canadá, que a este nível também é um país exemplar, e gostava de perceber se há algum efeito nesses rankings em virtude da crise que estamos a atravessar, ou se, pese embora toda esta crise, nós conseguimos manter esses rankings mundiais de integração. Por outro lado, e vou colocar uma questão relacionada com o género, eu gostaria de perceber se há algumas especificidades na integração das mulheres, porque um dos quadros é que muitas das mulheres emigram por questões de reagrupamento familiar, mas também sabemos que, num quadro de maior modernidade, algumas agiram numa lógica de autonomia e de construção dos seus próprios projetos, numa lógica de empoderamento e de autonomia relativamente aos núcleos familiares, sendo que até deixam nos seus países de origem a sua família e vêm à procura de melhores níveis de vida em países de destino. E uma outra questão, não deixa de estar relacionada com as questões da violência de género. A deputada Mónica Ferro já colocou as questões da mutilação genital feminina. Eu sei que o ACD também tem um trabalho absolutamente extraordinário e decisivo nas questões do tráfico de seres humanos, em articulação com o 2º Plano Nacional contra o Tráfico de Seres Humanos e com o relator Manuel Albano, que tem feito um trabalho de articulação muito forte no sentido de traduzir informação e de a fazer chegar a pessoas que podem estar em situação de perigo para que seja disseminada. Eu gostava de saber como é que esse trabalho está a decorrer. E, por outro lado, uma outra questão relacionada com a violência doméstica. Nós sabemos que a violência doméstica na nossa sociedade tem tido, ao longo destes 10 anos, uma trajetória de visibilidade, por um lado, e neste momento, atendendo às questões da crise, já falam os estudiosos no silenciamento da visibilidade, mas não é tanto por aí que eu quero ir. Eu gostaria de perceber se a violência doméstica, no quadro das pessoas que emigram, se ainda é muito condicionada por dificuldades de tornar público aquele comportamento que vivem no quadro da família, ou seja, aquela característica que durante muitos anos, mesmo em Portugal, e que só começou a ser rompida com o crime público, se esta questão está muito presente ou não nestas comunidades que emigram. Portanto, se de facto existem algumas razões de ordem cultural que levem as vítimas a tolerar a violência em vez de a denunciar. E eram praticamente estas questões, mas não deixo também de colocar uma relacionada com o QICR, na linha das questões já apontadas pela senhora deputada Teresa Anjinho. O QICR, depois das queixas, nós temos um mecanismo parecido para outras áreas, obviamente, na CIT. O QICR, depois da apresentação das queixas, que seguimento é que estas queixas têm depois delas estarem identificadas? Sra. Doutora, passava-lhe a palavra.
Só uma pequena pergunta já agora, porque assim igual a tudo. que eu esqueci-me de perguntar e que tem a ver com o mecanismo de queixas coletivo do European Social Charter, da Carta Social Europeia, e com a preocupação que se tem refletido, mesmo ao nível europeu, no que diz respeito à questão dos Roma. Se nos podia desenvolver um pouco esta matéria, porque, por vezes, eu acho que os próprios meios de comunicação social acabam por não referir o verdadeiro quadro dos Roma no nosso país e, enfim, particularmente na questão da discriminação. Muito obrigada.
Muito obrigada pelas várias perguntas. Vou tentar responder por ordem. Sr. Deputado Isabel Moreira, o relatório sobre o reagrupamento familiar, de facto, veio demonstrar, foi um estudo transnacional onde o ACIDI foi parceiro, que na prática havia alguma desarticulação entre aquilo que era a decisão do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e a decisão do Ministério dos Negócios Estrangeiros. A pessoa que quer ser reagrupada ou o familiar que quer reagrupar pedia uma autorização, pedia um parecer ao CEF, o CEF dizia que sim, mas depois o MNE dizia que não e as pessoas ficavam um bocadinho num limbo e as decisões não se resolviam. Neste novo decreto regulamentar que saiu a 18 de março, prevê-se que a situação fica um pouco mais suavizada, pelo menos é o que diz o nosso ponto focal do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, porque o CEF vai ter mais poder de decidir e estamos a crer que a situação possa ficar ultrapassada. Mas toca num ponto sensível que infelizmente também toca noutras áreas da nossa administração pública, que por vezes há alguns desencontros que têm que ser relatados até para nós nos apercebermos e este estudo permitiu olhar para essa questão porque, de facto, do ponto de vista legislativo estava tudo muito bem e está muito bem, é uma das melhores leis. O reagrupamento familiar é o aspecto em que Portugal está em primeiro lugar no mundo, mas na prática depois há aqui uns desencontros que estamos a trabalhar em conjunto, quer com o CEF, quer com o MNE, quer com o MAI, quer com o MNE, para que se ultrapassem. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, nesse mesmo, a apresentação do relatório, esteve presente e ficou explícito que agora, com o novo decreto regulamentar de 18 de março, que as coisas estariam ultrapassadas. Vamos ver depois na prática se assim é, mas é uma situação que esperemos que venha a ser ultrapassada rapidamente. Em relação à revisão curricular, as informações que tínhamos e até no nosso plano de integração é que o programa, o português como língua não materna, estava a ser ainda mais desenvolvido. Pelo que estou a perceber, nesta nova revisão, eu por acaso é uma informação que eu não tinha ainda presente, está previsto retirarem o português como língua materna ou reduzirem o número de horas. E isso é porque se fez um caminho até dezembro de 2012, muitíssimo positivo e que estávamos a ultrapassar até as metas do plano de integração de imigrantes, no sentido de haver um reforço do português como língua não materna para os alunos que estão na escola e que ainda não falam bem a língua portuguesa. Mas é uma matéria que eu não estou ainda muito a par desta nova revisão. Vamos ver em termos práticos, se calhar ainda é uma intenção. Eu creio que a pessoa que está no Ministério da Educação, o nosso ponto focal, é muito ativa nesta área, portanto, se calhar ainda é só uma intenção, ainda não é uma realidade. E espero que, de facto, que não venha a ser, porque é fulcral o conhecimento da língua para um melhor sucesso escolar e, portanto, espero que ainda seja só uma proposta das muitas que vão de vir e que não seja para pôr mesmo em prática. Em relação às reduções de verbas do orçamento e também respondendo quer à Sra. Deputada Isabel Moreira, quer à Sra. Deputada Elsa Paes, o ACIDI tem tido esta felicidade de quase, direi, 70% do orçamento do ACIDI é de fundos comunitários, são fundos comunitários. E, portanto, mesmo o orçamento de Estado, propriamente dito, é uma margem muito pequenina, cerca de 10% é orçamento de Estado, 20% de receitas próprias. O que significa que os impactos da crise não têm sido sentidos no ACIDI. Nós tivemos que cortar, como qualquer serviço público teve que cortar, os 5%, depois os 7% que nos vão pedindo, temos que reduzir pessoal, e essa parte é mais difícil, mas como qualquer outro serviço público, mas as nossas atividades têm sido possíveis de manter graças aos fundos comunitários. Obviamente que este quadro comunitário termina em 2014, já estamos a fazer todas as diligências, e Portugal também, espero que sim, para continuar no próximo quadro comunitário, porque aí sim, se não houver um próximo quadro comunitário, pode ser posto em causa todo o trabalho do ACIDI, mas creio que não, os esforços estão no sentido da continuidade, e também dizer que o trabalho que o ACIDI tem desenvolvido desde 96, mas principalmente desde 2002, tem conseguido ter este reconhecimento internacional, muito graças ao consenso político, e queria felicitar os partidos que estão no Parlamento, porque este consenso político tem permitido uma estabilidade nas políticas que nos tem mantido no ranking nos primeiros lugares, e espero que possa continuar, porque só assim é que é possível. As políticas levam tempo a implementar, as nossas têm sido muito bem reconhecidas, espero que não haja nenhum retrocesso e que possamos continuar a desenvolver o nosso trabalho, e com as verbas comunitárias tem sido possível. Em relação ao trabalho com os mídia, respondendo à senhora deputada Mónica Ferro, tem sido muito interessante. O primeiro dizer que é essencial e faz parte até do ADN do ACIDI e as parcerias. Nada é possível sem parcerias. Eu não referi, e foi uma falha e deveria tê-lo feito, nos Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante, e os Centros Locais de Apoio ao Imigrante são parcerias entre o ACIDI, nos CNAIS, o ACIDI e as entidades da sociedade civil, que a quem assinamos protocolos para ter os mediadores interculturais no CNAI, portanto temos mediadores de 13 países diferentes, no atendimento ao público, com os quais são parcerias entre o ACIDI e as autarquias, e até também com entidades da sociedade civil. Também, no trabalho com os mídia, fomos buscar um parceiro de excelência, o CENJOR, que é o Centro de Formação de Jornalistas, porque, verdade seja dita, que no primeiro seminário com os jornalistas não fui lá muito bem recebida, porque eles achavam que agora vêm levar o cérebro aos jornalistas, vêm aqui dizer que são todos bonzinhos e fantásticos os imigrantes, e quem é o Estado para se estar a intrometer na nossa vida. E eu fiquei muito aflita, porque, como venho da sociedade civil, às vezes até me esqueço um pouco que há esses simbolismos que me fazem um pouco de confusão, e foi graças ao CENJOR e aos nossos embaixadores destes seminários, que é o engenheiro Roberto Carneiro, o jornalista Adelino Gomes e o Fernando Cascais, que nos ajudaram a criar uma relação, porque a primeira foi difícil, foi em Faro e foi difícil. O que é que os jornalistas nos dizem, e também é perceptível através dos nossos projetos e dos nossos prémios, quando têm tempo, fazem trabalhos muito bem feitos. Quando não têm tempo, e a pressão do tempo e do dinheiro e de querer uma notícia para amanhã, fazem a primeira coisa que os apanha, e o sensacionalismo é bom, e por isso são forçados a pôr um bocadinho de sangue na notícia, e também se queixaram que não são eles que fazem os títulos das notícias. E, portanto, eles até fazem uma notícia, e já temos reparado nisso, há notícias em que o título é horrível, e depois vou ver a notícia e não diz nada do que está no título. E, portanto, também nos sugeriram fazer seminários para os editores e para os chefes de redação e etc., que estamos a aproximar-nos, mas não tem sido muito fácil, não temos tido grande receptividade. Nós até tentámos, com algumas maneiras criativas, também só dizer-vos por pormenor, o que tem funcionado muito bem com os mídias, com os jornalistas, é que nós não só damos formação, eles têm muito tempo para partilhar as suas dúvidas, para simular notícias e para analisar notícias que foram bombásticas. Alguns jornalistas partilharam as suas preocupações da falta de tempo. Boa tarde. E depois temos uma forma muito interessante para terminar mesmo em grande com os jornalistas, é que na refeição que servimos temos uma atriz infiltrada, que é sérvia, que faz de empregada de restaurante e que, através do teatro de infiltração, trabalha com eles de uma forma muito inovadora, e no final acho que ficam todos admirados e mudam de ideias em relação aos imigrantes. Ela acaba por explicar o que é ser imigrante em Portugal e as dificuldades que teve e a forma como os jornalistas a veem, e isso tem ajudado muito. Portanto, nós tentamos chegar lá, mas nem sempre é fácil, mas tem corrido bem. Nós já fizemos 7 seminários de jornalistas, já foram cerca de 120 jornalistas de todo o país. Também dizer que é mais fácil regionalmente do que em Lisboa. Em Lisboa não vêm, são mais malandrecos para vir aos seminários, estão muito ocupados. Mas quando fazemos em Castelo Branco, em Braga, em Faro, está cheio, todos os jornalistas locais, e mesmo as delegações da Lusa, da RTP, os que têm delegados nessas zonas vão. Em Lisboa conseguimos fazer uma vez com os diretores de informação dos 3 canais de televisão, que correu bastante bem, mas não tem sido muito simples. Em relação à participação, ao envolvimento e à participação das mulheres no movimento associativo, curiosamente, dizer que das 125 associações reconhecidas, eu não sei se tenho esse número aqui, deve ter, a maior parte, os presidentes são mulheres nas associações de imigrantes. As mulheres têm uma participação muito ativa no movimento associativo imigrante. Eu vou procurar depois, tenho aqui este número, talvez o Eduardo me possa ajudar a procurar, eu creio que tenho aí o número exato, mas direi, sem margem de erro, que 75% são mulheres, já vou dizer o número certo, quase certeza absoluta, até que assinámos os apoios financeiros ontem e grande parte das que vieram assinaram as mulheres, portanto as mulheres no movimento associativo participam muito. Também dizer que o nosso gabinete de apoio técnico às associações de imigrantes tem trabalhado bastante esta questão do empoderamento das mulheres no movimento associativo, mas mesmo no que respeita à igualdade de género, temos feito várias formações, quer aos nossos centros locais de apoio ao imigrante, para podermos disseminar pelo país, quer mesmo aos dirigentes associativos sobre igualdade de género, numa parceria com a SIG, e tem corrido muito bem. Em relação à CICRD, a Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial, como é que se processam as queixas? Um cidadão é vítima de discriminação racial ou acha que foi vítima de discriminação racial, escreve-nos uma carta ou telefona ou arranja maneira de contactar connosco e nós, analisando a queixa, dependendo do local onde foi realizada a discriminação, mandamos para a Inspeção Geral competente para abrir um processo de contraordenação, se assim, para abrir um processo. A partir do momento em que a Inspeção-Geral faz essa análise, nos dá a resposta daquilo que foi a sua análise, a Comissão Permanente decide punir ou não punir o infrator. O que é que se passa? Muitas vezes é muito difícil provar que houve discriminação racial. Muitas vezes as pessoas fazem queixa e depois não querem, o processo é lento, infelizmente, a lei da discriminação racial está quase para ser alterada, esperemos que para breve, portanto em breve virá ao Parlamento, já está a dar a volta e creio que será agendada para muito breve para o Conselho de Ministros, porque não só o prazo de prescrição era muito curto, era um ano e portanto prescrevia e as queixas depois deixavam de fazer sentido, como algumas áreas isentas não havia inspeção geral competente. Por exemplo, se for no meio da rua, se alguém insulta um nome de origem racista a alguém no meio da rua, não há uma inspeção competente. Tentamos, às vezes, que se é nos vizinhos, tentamos mandar para o Ministério do Ambiente, mas nem sempre é simples. As inspeções acham que não têm essa competência e fica em terreno de ninguém. Também, não só pelo curto tempo que existe e pela prescrição rápida, como o difícil que é provar que houve discriminação. Muitas vezes as pessoas estavam sozinhas com a pessoa que a discriminou, não têm testemunhas. É a palavra de um contra a palavra do outro. É difícil ter a certeza que aconteceu. Depois também sabemos que, infelizmente, não são muitos os casos, mas existem alguns, mas que depois causam maior confusão, que há pessoas que são ultrassensíveis e que, por vezes, consideram uma atitude racista sem ser. E nós temos um caso, um senhor que tem uma perturbação, que já tem 45 processos metidos em tribunal contra todos os serviços do Estado, de acusação de discriminação racial, quando não tem, de facto, qualquer motivo, desde na fronteira não deixarem passar com um sabre, uma katana, uma espada gigante, ele achar que é porque estão a discriminar porque ele não é português, porque não queria preencher os papéis, porque vai à Segurança Social e se o mandam preencher um papel é porque é discriminação racial, porque também temos assim alguns casos. Mas de facto a lei tem que ser alterada, espero que o seja, para poder haver maior celeridade e maior visibilidade, porque o que acontece é que são tão poucos os que foram punidos que depois desmotivam quem sofreu de discriminação. Também dizer que a comunidade mais discriminada e mais onde eu acho que em Portugal nós temos um racismo subtil, que é preocupante, mas comparando com os outros países não podemos dizer que somos dos piores, não. Acho que pelo menos, como dizia um amigo, antes subtil do que não, pelo menos ainda é subtil, portanto as pessoas ainda têm alguma consciência que não se deve ser racista. Em relação às comunidades ciganas, as pessoas não têm qualquer vergonha em assumir que não gostam. E, portanto, a frase mais típica entre qualquer conversa de café, ou mesmo entre os nossos ciclos familiares, muitas vezes, infelizmente, muito me dói, é: eu não sou racista, mas não gosto de ciganos. E, portanto, infelizmente, é a comunidade mais discriminada. É o trabalho, quando me pergunta também dos desafios, talvez o desafio maior seja mesmo esse, seja o combate à discriminação, no seu todo e principalmente não só à subtil, porque ela existe e em momentos de crise temos que estar muito atentos porque ela pode estalar, mas em relação às comunidades ciganas é um caminho que tem que ser feito dos dois lados. Também há muitos preconceitos por parte das comunidades ciganas em relação a nós, portanto temos que fazer um caminho conjunto e é um dos maiores desafios. A Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas, que como a deputada Elsa Paes falou, que a União Europeia solicitou que todos os Estados-membros tenham. A nossa estratégia foi aprovada ontem em Secretários de Estado, espero que seja aprovada quinta-feira, depois da manhã, em Conselho de Ministros. É para nós uma ferramenta fundamental e essencial. É um plano, é uma espécie de plano para a integração das comunidades ciganas, que também tem as grandes áreas, a habitação, o emprego... Habitação, emprego, educação e saúde. Depois nós, estas áreas eram obrigatórias internacionalmente, em todos os países da União Europeia. Nós, na nossa, pusemos a questão do género, da cidadania, do associativismo, nós juntamos, da segurança, da justiça, nós juntamos, pela experiência que temos no nosso plano de integração de imigrantes, juntamos ainda mais áreas. Estão todos os ministérios envolvidos. É um plano muito semelhante ao PI, que é o da integração dos imigrantes, com metas concretas. É uma estratégia até 2020, porque a União Europeia assim o definiu e também porque, verdade seja dita, que as mudanças nas comunidades ciganas precisam de tempo. Estão há 5 séculos em Portugal, são portugueses, mas são das comunidades mais excluídas e que mais se excluem, e é um caminho conjunto que temos que fazer e que requer tempo e que efeitos a curto prazo são difíceis de atingir, mas são possíveis de atingir, e nós estamos a trabalhar com isso, com este caminho, e falar dos mediadores municipais, precisamente, porque são ciganos, são 20 ciganos, 18 ciganos e 2 ciganas, espalhados pelo país. É uma parceria entre o ACIDI, as autarquias e entidades da sociedade civil. As autarquias fizeram um diagnóstico dos maiores problemas que tinham com as comunidades ciganas do ponto de vista local e para que quereriam um mediador, que tem um plano de atividades. A formação destes mediadores é feita pelo ACIDI, todo o acompanhamento e monitorização é feito pelo ACIDI e, dependendo da autarquia, estão mais dedicados ou à habitação. Muitas autarquias têm problemas de habitação com as comunidades ciganas. Ou à educação. Estou-me a lembrar de uma autarquia que tem trabalhado muito a questão do abandono escolar e com muito sucesso, que, salvo erro, é a Régua, que tem conseguido, o município da Régua, que tem, desculpem, de Lamego, o peso da Régua é a habitação, o município de Lamego tem conseguido que as crianças ciganas tenham sucesso e tem invertido o abandono escolar precoce drasticamente. Obviamente que temos que ser criativos nestas questões, e é isso que temos tentado através dos mediadores, que conhecem muito bem a realidade, porque eles próprios são ciganos, e fazer esta ponte de desconstrução de muros que existem entre as comunidades ciganas e as comunidades não ciganas, e de aproximação e de encontrar soluções, e tem corrido muito bem. Passos pequeninos, não são passos muito grandes, são pequeninos, mas bons e persistentes, e queríamos muito, e a estratégia assim o diz, disseminar pelo país inteiro. Creio que pode vir a ser uma grande oportunidade de termos os mediadores municipais. As restrições orçamentais já referi. O nosso ranking, Portugal continua, a última avaliação foi de segundo lugar no MIPEX, é um índice feito a 31 países, que teve a União Europeia, os Estados Unidos, Canadá, Noruega e Suíça. Portugal ficou em segundo lugar, logo a seguir à Suécia, em terceiro ficou o Canadá. E este MIPEX foi apresentado em fevereiro de 2011, eram dados de 2011. Também o relatório das Nações Unidas de 2010 refere Portugal como o país mais generoso a acolher os imigrantes, é o primeiro país do mundo mais generoso, e dizer-vos que quer o Canadá, quer os Estados Unidos têm estado em conversações muito próximas connosco. Há pouco tempo estive reunida com uma delegação do Canadá, que quer muito conhecer melhor as nossas políticas, porque consideram que este modelo que nós temos desenvolvido na prática, um modelo intercultural na prática, com esta figura da mediação tão importante, é essencial para a coesão social e querem reproduzir. Para além de que muitos países da União Europeia têm vindo, e agora no mês de maio e junho, quase todos os dias temos delegações de países da União Europeia a visitar o nosso CNAE, o nosso Centro Nacional, porque querem reproduzir o modelo. Dizer que a Hungria já tem um Centro Nacional de Apoio ao Imigrante, creio que a República Checa vai abrir em breve, a Bélgica, no norte da Bélgica, na Flandres, estavam a tentar abrir. É um modelo reconhecido, embora muitos dos países da União Europeia digam que para eles era impensável porem debaixo do mesmo teto os vários ministérios. Esse é o primeiro problema que eles enfrentam. E impensável também receberem no mesmo sítio imigrantes em situação irregular, onde tem a polícia, que é o que nós temos. Portanto, para eles faz imensa confusão. Tem sido muito difícil explicar às delegações estrangeiras como é que estamos no mesmo edifício e coexistimos e ninguém é preso. Perguntam onde é que está o protocolo assinado, quais são, e de facto é difícil porque nós não temos um protocolo a dizer não pode prender ninguém. Quer dizer, isso para nós é tão óbvio que se são criminosos, qualquer um, seja português ou estrangeiro, tem que ser preso, esse ponto final. Mas ali as pessoas são tratadas como pessoas, como seres humanos que estão a tentar a sua integração em Portugal, que reúnem condições ou não para a sua regularização, e estamos lá para os ajudar nesse processo e para os ajudar nesse caminho. E o CEF, no nosso Centro Nacional de Apoio ao Imigrante, tem esse cuidado de poder ajudar e tem uma atuação por parte dos outros serviços públicos muito interessante. E a avaliação da Organização Internacional de Migrações feita em 2010 dava 80 e muitos por cento de satisfação, de grau de satisfação dos utentes. E o que eles mais diziam é que gostavam muito mais de ir, por exemplo, à Segurança Social no Centro Nacional de Apoio ao Imigrante do que à Segurança Social no Arieiro. Gostavam mais de ir aos Serviços Estrangeiros e Fronteiras no Centro Nacional do Imigrante do que na António Augusto Aguiar. Porque há ali uma cumplicidade entre todos os parceiros, entre todos os serviços do Estado, de estarmos lá para ajudar, que se sente, espero que se sinta, pelo menos esse é o nosso grande objetivo, que se sente e que os imigrantes também sentem. Mutilação genital feminina e a especificidade da integração das mulheres. As mulheres, temos sentido uma feminização dos fluxos migratórios, sem dúvida. Os tempos são outros, as oportunidades também são outras, e quer porque ultimamente têm vindo mulheres reagrupar-se, mas também porque muitas mulheres têm vindo sozinhas e à frente da sua família para procurar melhores condições de vida. Tem havido uma feminização dos fluxos. Têm muitas dificuldades, mas também, não sei se posso parecer suspeita a dizer, mas também creio que têm mais mecanismos de personalidade para aguentar as dificuldades do que os homens sozinhos. E agora falar-vos mesmo de experiências reais de terreno. Quando vem primeiro o marido, falando de casais e de famílias, quando vem primeiro o marido, e eu nessa altura estava muito no terreno e acompanhava muito de perto, fazia toda a diferença ter cá a mulher ou não no seu processo de integração. O desequilíbrio total de estar sozinho era absoluto, e portanto mal chegava a mulher, equilibrava, mesmo psicologicamente, do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista da sua integração. As mulheres sozinhas que vinham tinham mecanismos de personalidade e de resiliência, eventualmente, diferentes, e portanto o seu processo era mais fácil. Ainda que tivessem a dificuldade acrescida, não terem os filhos, e de ser difícil, e obviamente terem muitas vezes o peso social de terem deixado a família para trás e de ser cobrado, como é que foste capaz de deixar os teus filhos no país de origem e de ir para outro país. Mas, passada essa fase, conseguiam de uma forma mais fácil, e falo muito com base na empiria, encontrar a sua integração. Tem algumas especificidades, sem dúvida. Dizer que um aspecto muito positivo que surgiu nesta nova lei, neste decreto regulamentar de agosto, e que, no decreto, na decreto-lei de agosto, e que agora é regulamentada em março, que é, e que era uma das medidas do plano de integração dos imigrantes, até aqui, que as mulheres que vinham ao abrigo do reagrupamento familiar vítimas de violência doméstica, não, muitas delas acabavam por não denunciar essa violência porque o seu visto estava dependente do seu marido. E só depois de acusada e transitada em julgado é que poderiam ter um visto autónomo. A lei diz que basta a entrada da acusação em Ministério Público, já pode ter um visto autónomo, o que vem fazer toda a diferença, quer para que as mulheres tenham mais coragem de denunciar a situação de violência, quer também, precisamente porque podem ter o seu visto, e algumas das chantagens feitas com elas é: se vais denunciar que eu te faço mal, tu vais ser deportada para o teu país, que vais ficar numa situação irregular. Aqui também dizer que em alguns casamentos mistos acontecia muito, entre estrangeiras e homens portugueses, que, com a ameaça de que vão fazer queixa ao CEF, às vezes até também nos contactam para saber se podem fazer esse tipo de atuação, e portanto esta autonomização do visto é muito importante para que as mulheres possam denunciar a situação. Obviamente que há uma componente cultural que ainda talvez torna invisível algumas vítimas de violência, mas parece-me que todo o trabalho tem sido feito ao longo destes últimos anos, as campanhas têm sido feitas nestes últimos anos, têm permitido com que as mulheres se capacitem, que podem e devem denunciar as situações, e mesmo a família em volta também. Nós tentamos que chegue, queria também dizer que até trouxe também desdobráveis em várias línguas sobre violência doméstica e mutilação genital feminina, que vai ser lançada 15 de maio, mas que já está a ser divulgada através dos nossos meios, e que temos tentado, através das associações de imigrantes, fazer chegar. Claro que cada caso é um caso, mas tentamos que chegue e que não seja por aí. Também com uma formação específica que a nossa linha SOS Imigrante tem e o Serviço de Tradução Telefónica tem, neste sentido, tem permitido ajudar a que as pessoas denunciem. Em relação à mutilação genital feminina, o ACIDI, quem coordena o plano da mutilação genital feminina é a SIG, o ACIDI é um parceiro e um parceiro ativo. O que é que temos feito? Muitas coisas em conjunto, certamente, desde um prémio que foi lançado e que o ACIDI foi júri, aos desdobráveis, são medidas conjuntas. Nós já fizemos uma reunião promovida por nós, uma reunião mais abrangente para os líderes associativos, aí sim devo dizer que a maior parte eram homens, das comunidades que têm, onde se passa a mutilação genital feminina. O que para nós é mais difícil de fazer chegar a mensagem, mas conseguimos e queremos que às vezes também estes espaços mais invisíveis, mais discretos, têm mais profundidade. Conseguimos fazer uma reunião entre a nossa especialista em mutilação genital feminina, que é a doutora Carla Martinho, que fez o seu mestrado nessa temática. Conseguiu uma reunião à porta fechada com as fanatecas em Portugal. As fanatecas são as senhoras que fazem a excisão. Conseguiu uma reunião ano passado, eram cerca de 10 senhoras que vieram absolutamente num sábado ao nosso centro, que abriu especialmente para elas, sem que ninguém as visse. E o que a Carla combinou com elas é que vamos ajudá-las a encontrar alternativas culturais a essa prática, sem que elas percam, porque é uma situação muito complexa, como as senhoras e senhores deputados devem saber. Há um peso cultural muito importante, que não é religioso, e convém explicar, não é de todo religioso, mas é cultural. E, portanto, seja as mães que foram xizadas e que nós perguntamos como é que uma mãe que foi xizada permite que a sua filha seja. Porque na cabeça da mãe, se a filha não é xizada, não vai ser feliz, ninguém a vai querer, e, portanto, ela acha que é um mal menor e tem que ser. Seja porque as fanatecas são pessoas altamente reconhecidas socialmente. É hereditário e tem uma promoção social enorme. Também dizer às fanatecas que não o podem fazer, se não lhe encontrarmos uma alternativa que seja socialmente, seja importante na mesma, sem terem que xizar, é difícil, não é? Então estamos a tentar trabalhar discretamente com elas. O facto de elas terem ido à reunião já foi muito bom. O facto de elas reconhecerem, algumas já dizem que não o praticam, que têm a faca, mas não o praticam porque reconhecem que isso não pode ser. Estamos a trabalhar agora. É um caminho longo, é um caminho difícil, que vai levar muito tempo, mas que estamos em crer. E é um crime, e é bom que também que se perceba isso, e nós tentamos passar essa mensagem, sabendo nós que, se vamos só pela via da punição, vamos esconder o fenómeno. Portanto, tem que ser dos dois lados, não é? Quem o faz é crime e vai ter que ser punido por isso, se for descoberto, mas com todo o cuidado para não esconder um fenómeno tão, tão grave, tão violento como este, que acontece. E que acontece não só durante o período de férias letivas, quando as crianças vão ao país de origem, mas acontece em Portugal também, em algumas zonas. Acontece, embora seja sempre difícil depois de lá chegar, mas estamos atentos e estamos a tentar chegar lá. Eu creio que respondi mais ou menos às perguntas. À primeira ronda, mediadores municipais, sim, são 20. Penso que sim, não sei se houver mais algumas perguntas que queiram colocar.
Eu penso que está tudo. Não sei se as senhoras deputadas querem colocar mais alguma questão. Resta-me agradecer à senhora alta comissária ter tido disponibilidade para estar connosco e toda a informação que nos trouxe, que deu seguramente para percebermos melhor o que é que se faz ao nível da integração de imigrantes em Portugal, e depois também para cada partido adotar as medidas que entender no quadro das nossas funções parlamentares. Muito obrigada.
Muito obrigada. Já agora dizer-vos que trouxe um saquinho para cada um com algum material do ACIDI e também do programa Escolhas, se quiserem. Também trouxe então uns livros que vou deixar à senhora deputada Elsa Paes, do Observatório da Imigração, com alguns dados científicos que podem consultar se quiserem mais, eu faço chegar até vós. E estou inteiramente a dispor. Tem um listing, temos dois. Estou inteiramente a dispor para o que precisarem. Muito obrigada.